Você tem acompanhado o debate em torno da chamada linguagem neutra, baseada no uso de termos sem a marcação de gênero masculino e feminino? O objetivo é propor a inclusão das pessoas independentemente da sua identidade de gênero. Mas, para a Academia Brasileira de Letras, ainda não é o momento de utilizar expressões como todes, por exemplo, na língua portuguesa, pelo menos em documentos, em escritos oficiais. Essa posição foi apresentada durante reunião do Conselho Nacional de Educação este mês. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a educadora, influencer e especialista em comunicação, Cíntia Chagas, a quem eu já agradeço pela disponibilidade de conversar conosco, de conversar com os ouvintes da CBN. Bom dia, Cíntia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo em paz. Cíntia, qual é a sua posição sobre a chamada linguagem neutra? Divide aí a sua opinião, o seu entendimento com o ouvinte da CBN, por favor.
A linguagem neutra é uma pseudo-inclusão. Por que que ela é uma pseudo-inclusão? Porque ela se propõe a incluir os não binários, que são as pessoas que não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Para essas pessoas, o pronome ele não resolve, nem o pronome ela, porque para elas, elas não são nem ele, nem ela. Antes de tudo, é necessário explicar isso. Pois bem, eles criaram pronomes próprios e terminações de palavras próprias. Na tentativa de neutralizar o gênero, eles colocaram a letra E. Então, não seria nem menino, nem menina, seria menine. No início, eles colocavam a letra X, tornando a coisa ainda pior do que é, meninix, por exemplo. E por que isso tudo é muito falacioso? Porque a linguagem neutra exclui, ou dialeto não binário, como eu prefiro chamar, exclui os cegos, que precisam fazer uso de softwares, ou seja, exclui um grupo que já enfrenta dificuldades comunicativas severas da hora em que essas pessoas acordam até a hora em que essas pessoas vão dormir. E a mesma coisa ocorre com os disléxicos, porque os disléxicos já têm uma dificuldade severa para interpretar textos. E exclui também os surdos, que precisam compreender o que o outro fala por meio da interpretação labial. Ou seja, os não binários não correspondem nem a 1,2% da nossa sociedade. Não é preciso ter muito bom senso para perceber que uma maioria que de fato lida diuturnamente com dificuldades comunicativas terá de se adaptar a uma modificação que não contempla nem 1,2% da sociedade. Ou seja, é completamente injusto. Na França, eles têm um órgão semelhante à Academia Brasileira de Letras, que se chama L'Académie Française. E esse órgão, quando toda essa teleuma começou, se manifestou há muito tempo e disse o seguinte, abre aspas, frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal, fecha aspas. Então, o dialeto não binário não é levado a sério no mundo todo e não deveria ser levado a sério no Brasil também. Ele abarca muito mais a militância progressista, ele se configura muito mais como uma consequência histérica de uma militância do que como algo que precisaremos levar a sério do ponto de vista linguístico. É uma grande bobagem.
Agora, professora, a linguagem é viva, a gente escuta muito isso e passa por mudanças ao longo do tempo. Não se aplicaria a esse caso? Não é o que nós estamos vendo?
Não, você está corretíssima quando diz que a língua é viva, é claro. Se não falaríamos até hoje, por exemplo, vossa mercê. Todavia, o argumento segundo o qual a língua é viva, no caso do dialeto não binário, cai por terra imediatamente, na medida em que ser viva não tem nada a ver com imposições. Ninguém saiu por aí com uma placa na mão dizendo, não quero mais falar vossa mercê, quero falar vosmecê, quero falar você. A língua é viva, sim, só que todas as modificações que ocorrem em uma língua ocorrem de forma extremamente natural. O falante mal percebe que a língua está se modificando, exatamente como você disse, por ser viva. O que ocorre no caso do dialeto não binário é uma grande bobagem. É uma bobagem esse dialeto não binário. É uma bobagem arbitrária que não inclui as pessoas. Por que, que é arbitrária? Porque simplesmente se coloca uma letra E no fim das palavras, e aí chamam de pronome neutro, né? Só que não abarca só pronome, abarca substantivo também, abarca adjetivo também. Então coloca-se o E ali de modo arbitrário, porque alguém definiu que é o E que se põe, pelo amor de Deus. Eu não entendo nem por que estamos dando tanta relevância para uma discussão ínfima, sem a menor importância do ponto de vista linguístico. Ah, mas os não binários, precisamos olhar o lado dos não binários. Sim, mas não vai ser a língua portuguesa que vai dar conta do problema relativo ao preconceito. A língua portuguesa não tem essa função.
De que forma a gente pode fazer esse debate, professora, na sua opinião, de maneira construtiva, agregadora, já que a senhora citou uma pseudo-inclusão, né, e as características da língua? Como é que a gente pode fazer isso? Como levar esse debate aí de forma que seja construtivo e que realmente chegue a algum lugar?
Mas não vai chegar. Essa é a questão, não vai chegar. Por que que não vai chegar? Eu venho discutindo o dialeto não binário há muito tempo. Eu devo ter sido a primeira pessoa pública no país a, de fato, se posicionar em relação a ele. E não se chega a conclusão nenhuma na medida em que os defensores do dialeto não binário se pautam em argumentos apaixonados, em argumentos passionais, em argumentos relacionados única e exclusivamente ao fato de não binário não encontrar uma solução linguística para ele. E já os argumentos relacionados à gramática, à língua portuguesa, esse sim tem fundamento gramatical, fundamento linguístico. Então, não é nem possível ter uma discussão sadia, uma discussão construtiva, que seria o ideal, é claro, porque de um lado estamos nós, os gramáticos, cujos argumentos são pautados na língua portuguesa, na defesa do idioma. E do outro lado, estão os progressistas e alguns linguistas cujos argumentos são baseados unicamente nessa paixão ideológica. Ou seja, nunca chegaremos a um consenso.
Eu conversei com a educadora, influencer e especialista em comunicação, Cíntia Chagas. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista, por essa conversa com os ouvintes da CBN. Um excelente dia.
Para vocês também. Muito obrigada.